Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a construção da cidade, dos séculos XVI ao século XVIII. E vamos dar enfoque à forma urbana das cidades portuguesas, destacando aí as características morfológicas específicas que o distinguem dos espaços urbanos de outras culturas. É um tema muito interessante e vamos falar um pouco dessas questões voltadas para a América Latina e incluindo aí o Brasil nessa narrativa. As cidades de origem portuguesa apresentam características morfológicas específicas que os distinguem dos espaços urbanos de outras culturas. Se bem que seja possível encontrar essas características morfológicas consideradas individualmente em outros contextos históricos e geográficos, e seja possível identificar em muitos casos a sua gênese e as influências culturais que lhe deram origem, a sua articulação e a sua síntese é especificamente portuguesa. Alguns autores afirmam que, além da orientação defensiva, as cidades portuguesas na América do Sul assemelham-se às cidades portuguesas da metrópole, a exemplo de Coimbra, de Porto e de Lisboa, desde a escolha da área, distribuição dos espaços arquitetônicos, igrejas e conventos, edifícios públicos, solares, comércios, porto e outros, até o plano de defesa. Nessa direção, alguns autores entendem que o princípio básico da ocupação seria regido pela posição da cidade em dois setores, alta e baixa. Essa divisão topográfica iria conferir proteção militar necessária às cidades portuguesas e garantir as atividades comerciais e portuárias, isto é, dividir as áreas destinadas a trabalhos braçais, as áreas de serviço e as áreas destinadas ao poder central, ao mesmo passo que proteção do empreendimento português. Esta posição iria hierarquizar o espaço cidadino, legitimando impotência e segurança aqueles que estariam ocupando o alto e subordinando material e simbolicamente os que estavam no baixo. A área alta da cidade seria destinada às ocupações cívicas, religiosas e residenciais, e a área baixa ao porto, indústrias, engenhos e trapiches. As cidades tinham como base principal de sua implantação o plano defensivo, ficando a planificação urbana em segundo plano. A implantação das cidades era mais orientada pelo plano defensivo do que qualquer ideal de planificação urbana. Portanto, conduziria o crescimento da malha da cidade sem proporções regulares, no que se refere à simetria. Tendo em vista que as fortificações executadas por Portugal tinham estreita relação com o meio geográfico marinho e o fluvial, as cidades cresceriam margeando a costa com os rios navegáveis, acompanhando as deformidades do relevo, seguindo os aclives e declives topográficos. Desta maneira, a cidade seria executada com aspectos imperfeitos no que concerne a lógica de simetria. Em suma, o fato de ter que seguir o plano de fortificação acabaria orientando o crescimento da cidade com a malha simetricamente irregular. Esta lógica, supostamente imperfeita ou, como diria a Holanda, né, desleixada, imputaria à cidade portuguesa o rótulo de crescimento espontâneo, uma vez que as ruas iam se formando à medida que as novas casas iam sendo construídas. Outra visão de crescimento espontâneo é a de que não se cogitou fundá-las, simplesmente nasceram sem a aprovação da metrópole. Apesar disso, não se exclui que a cidade portuguesa detivesse uma praça central, onde estaria o poder administrativo e eclesiástico e, consequentemente, uma estratificação social concêntrica. O autor Paulo Santos diz: as praças no Brasil colonial eram o centro de reunião da vida urbana, em que se realizam as cerimônias cívicas e toda sorte de festividades religiosas e recreativas, e serviu ainda aos mercados e às feiras. Nelas se localizavam os edifícios principais que mais enobreciam a cidade, a Casa de Câmara e Cadeia, a Casa dos Governadores e a Igreja Matriz. De qualquer forma, as praças refletiam o traçado da cidade na qual estavam inseridas, por isso igualmente irregulares. O autor mostra a informalidade das praças no Brasil colonial, presente nas cidades de Vila Boa de Goiás e Cuiabá. Por outro lado, esta imperfeição no traçado é determinada pelo fato das cidades portuguesas dos séculos XVI e XVII não levarem em consideração na sua implantação nenhum projeto que orientasse a maneira pela qual os edifícios ocupariam os territórios. As cidades, na maioria das vezes, nasciam de intenções imediatas da coroa portuguesa, que determinava suas construções numa faixa de território que necessitasse de proteção. Como as normas para estas cidades seguiam as cartas régias, que apenas determinavam a ordem de fundação da cidade, geralmente a escolha do núcleo inicial e a instalação ficava por conta de seus fundadores, sendo que o único critério a ser observado e prescrito na norma é que o sítio escolhido assegurasse a proteção do território e o fácil escoamento de mercadorias. Na verdade, as cartas régias ou regimentos não chegavam a conferir leis urbanas, senão apenas a ordem de assentamento em um determinado sítio, e por isso não apresentaria um código jurídico específico para o Brasil. Este episódio teve como base os seguintes autores: Manuel Correia Teixeira, Carlos Alberto Santos Costa, Ramon Gutierrez, Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Santos. Bom, chegamos mais um final de um episódio, desta vez falando da construção da cidade, dos séculos XVI ao século XVIII, e dando enfoque à forma urbana das cidades portuguesas, mostrando as suas características morfológicas específicas que os distinguem dos espaços urbanos de outras culturas. Pois é, acho que deu para entender um pouco sobre o princípio básico das cidades portuguesas construídas no Brasil. E eu gostaria de lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado teremos mais um episódio com o profissional da área. Até lá e um grande abraço a todos.